31 de março, não é? Ontem, no caso, a data foi marcada aí pelos 60 anos do golpe militar no Brasil. E nós convidamos, para nos relembrar um pouco os fatos históricos, o doutor em história, Adelar Reinsfeld, professor aqui da UPF, especialista em história do Brasil. Boa tarde, professor. É sempre muito bom lhe receber aqui, viu?
Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Cris.
Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da nossa rádio UPF.
Professor, por que que a gente precisa lembrar do golpe? O que que foi o golpe? Em que circunstâncias ele aconteceu?
Tem um historiador inglês chamado Peter Burke, casado com uma brasileira, inclusive, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, né? E quando se fala no golpe de 64, me parece que às vezes passa a ideia de que tem que ser esquecido. O que passou, passou, o passado fica lá, o passado não muda, então vamos esquecer. Não, muito pelo contrário, o passado ele é sempre vivo. Nós vivificamos o passado constantemente. Então, quando a gente relembra o golpe de 64 e as consequências desse golpe, é para deixar marcado algo que nunca mais deverá acontecer.
E o que foi esse golpe?
Na história brasileira há uma tradição de golpes militares, principalmente com a República, né? E se nós pegarmos aí a partir dos anos 60, nós teremos uma sucessão de golpes militares em todos os países da América Latina. Se nós pegarmos, com exceção da Costa Rica, todos os demais países da América Latina, a partir de 60 até os anos 90, em algum momento passaram por regimes arbitrários decorrentes de golpes e, notadamente, golpes militares. Então, o Brasil inaugura essa série de golpes militares numa nova perspectiva, que é dentro da chamada doutrina de segurança nacional. É isso que modifica, é a novidade do golpe de 64 em relação aos golpes anteriores. Nós temos aí, né, a chamada doutrina de segurança nacional, que foi elaborada pela Escola Superior de Guerra a partir de 1949, no âmbito da Guerra Fria. Então, os anos 60, nós temos o auge da Guerra Fria. Então, essa é uma situação internacional, né, que leva a pensar-se em golpes na América, nos países da América Latina, para garantir o desenvolvimento das potencialidades do capitalismo. Então, é esse binômio que a gente tem que considerar: uma situação externa, que é a Guerra Fria, e uma situação interna, que é uma república populista que naquele momento impedia que se desenvolvesse as chamadas potencialidades do capitalismo.
Professor, o que foi a ditadura, em breves palavras, também para relembrar a nossa audiência?
Ao contrário do que muita gente diz, né, que foi apenas um regime militar, eu digo não, afirmo categoricamente, foi uma ditadura militar. E eu nem entro muito nessa questão da foi ditadura civil, militar, não. Na minha concepção, é uma ditadura militar. Né? É um regime de arbítrio, um regime que se notabilizou pelo desrespeito aos direitos dos cidadãos, aos direitos dos indivíduos, aos direitos humanos. Então, eu acho que essa é assim, a principal faceta da ditadura militar: o desrespeito aos direitos individuais.
O Rio Grande do Sul, no quesito, quando a gente fala do golpe de 64 e da ditadura, ele tem alguma particularidade a ser registrada?
A não ser o fato de duas grandes lideranças, né? O então presidente da República, né, que havia sido eleito pelo voto direto, embora foi eleito como vice, né, mas com a renúncia do então presidente Jânio Quadros, o então vice João Goulart, o Jango, né, estava na presidência, ele é riograndense, né? E uma outra liderança que se notabilizou pela oposição ao golpe, que foi Leonel Brizola, embora naquele momento estava como deputado pelo Rio de Janeiro, né? Tirando isso, a gente vai ver que o que acontece no Rio Grande do Sul é a mesma coisa que acontece no restante do país. Então, me parece que a única peculiaridade que nós temos aqui no estado é essa questão das duas lideranças: o presidente que foi deposto, Que estava em Porto Alegre, inclusive no dia 2 de abril, quando foi declarado vacância, né, do mandato presidencial, e a figura do Leonel Brizola. Tirando isso, não há muita diferença, não.
Professor Adelar, o senhor é um dos maiores especialistas nessa área aqui no Rio Grande do Sul. O senhor ainda encontra pessoas que comemoram o golpe de 64?
Talvez não comemoram, né? Não comemoro de vergonha, talvez, mas que gostariam de comemorar. É quando eu vejo o pronunciamento de expressões do mundo político, né? E que aqui me reservo o direito de não nominá-los, né? Até porque há uma série deles, né? E dizendo que, na verdade, em 64, o Brasil foi colocado nos devidos trilhos. Então, quando eu vejo esse depoimento, dizendo, olha, a nação que salvou a si mesmo, foi a expressão que alguém usou essa semana, né? Que a nação salvou a si mesmo, eu estou dizendo o quê? Que tem gente que sim, que não, talvez não saia gritando viva 64 de vergonha, mas que gostaria de fazer. Ou seja, são os defensores de regimes antidemocráticos, são defensores de regimes arbitrários, né, que talvez é mais fácil para alguns políticos se movimentar, né, em regimes arbitrários.
Professor, como é que fica o Brasil quando a gente compara o nosso país com outros da América Latina? Argentina, por exemplo, quando a gente fala em punição ao golpe que aconteceu em 64, a ditadura. Como é que fica o Brasil nesta comparação?
Eu tenho um certo receio com a chamada história comparativa, né? Eu não trabalho com história comparativa e tenho receio das ditas comparações, porque a gente corre o risco de comparar algo incomparável. Mas se nós pegarmos, né, essa questão do regime militar, das ditaduras militares no Cone Sul da América. Em termos de desaparecidos políticos, por exemplo, a ditadura argentina, ela tem um número muito maior, infinitamente maior, o número de desaparecidos políticos durante a ditadura militar. No entanto, né, no pós-ditadura, a justiça argentina colocou devidamente, né, no devido lugar, né, aqueles sujeitos responsáveis pelo arbítrio, pela tortura, pela perseguição. E isso nos diferencia, né? No Brasil nós tivemos uma lei, a lei da anistia de 1979, anistia geral, ampla e irrestrita, que todo mundo se perdoou, né? Ou seja, os exilados puderam voltar ao Brasil, aquelas pessoas que estavam sendo condenadas, né, criminalizadas por serem oposição à ditadura militar, foram perdoadas. E, no entanto, se perdoou também os torturadores e, principalmente, os responsáveis pela tortura. Esses não foram perdoados. Isso nos diferencia em relação aos argentinos, por exemplo.
Entendi, eu sei que o senhor não gosta de comparações, mas só pra gente fechar, eu preciso fazer uma comparação aqui, porque ela ocorre nas rodas de conversa. É possível comparar o golpe de 64 com a tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado, professor?
Há um livro chamado Todos os Golpes se Parecem, que no momento não me ocorre o nome do autor. E eu discordo um pouco disso, né? Eu acho que os golpes, eles acontecem em função das circunstâncias, né, que motivam os golpistas. Não há menor sombra de dúvidas que no 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe, mas é uma circunstância totalmente diferente. Nós temos um mundo totalmente diferente, nós não temos mais o fenômeno da Guerra Fria, nós vamos ver que o capitalismo no Brasil, ele desenvolveu todas as suas potencialidades, então não precisamos não precisamos que o capitalismo financie mais um golpe, né? Não há necessidade. Então, há uma tentativa de golpe de 8 de janeiro? Sim, há. Há uma tentativa de golpe.
Mas não, né, se pode comparar.
Não se pode comparar. 64 é outra história.
Professor, muitíssimo obrigada, bom início de semana, bom trabalho. Eu vou ter que contar aqui, eu nem sei se poderia, mas o professor Adelar, ele dá aula aqui na universidade, em uma das turmas que ele é professor, para a própria neta. Deve ser algo emocionante, não é, professor?
São as coisas boas que a vida apronta com a gente, né?
Que coisa boa, obrigada, boa semana, boa aula, viu?
Obrigado, gente.
O livro seria 1937, Todos os Golpes se Parecem, do Hélio Silva, professor. Esse aí, então. Isso. Tá.